Programa Trânsito e Mobilidade.
Olá, colegas, olá, pessoal do trânsito do Brasil, de Curitiba, enfim, de todas as regiões que nos ouvem nesse momento, nossos colegas da Uninter, nossos alunos do curso de Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana, sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos aqui no estúdio uma ilustre presença, né, uma visita que foi anunciada, a gente deixou semana passada a surpresa para os colegas, pô, quem que virá semana que vem? E aí nós prometemos e trouxemos realmente, né, o professor... Mauro Gil, né, nosso colega do Observatório Nacional de Segurança Viária, está conosco no estúdio e vai nos falar um pouquinho dessa tarde, um pouco sobre ele, quem é o Mauro Gil e também um pouco sobre o Observatório também, que é fundamental em nossa vida no trânsito no Brasil e para pensar o trânsito no mundo também. E conosco está o professor Valdilson, nosso professor, tutor, pesquisador também na área de trânsito aqui da Uninter. Mauro, seja bem-vindo ao nosso programa. Com você a palavra, então. Quem que é o Mauro? Um pouquinho para nós aí.
Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, pelo espaço de estar aqui batendo esse papo com vocês. Bom, meu nome é Mauro Gilmeger, eu sou vice-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, que é uma OSCIP, né?
Ótimo.
Que foi criada há cerca de 10 anos, né? Junto com o início da década da redução de acidentes de trânsito decretada pela ONU. O Observatório ele é formado... por pessoas que vieram da área de... não da área especificamente da área de trânsito, mas da área que de alguma forma interagiam com a área de segurança viária.
Ótimo.
O Ramalho, que é o presidente do observatório, trabalhou numa empresa, que é a SESV, onde ele era o superintendente. E nessa empresa, essa empresa faz o crash test para seguradoras.
Ótimo.
Que estabelece o valor de conserto referencial dos carros. Então, durante anos, o Ramalho atuou nessa área. E um dia ele me chamou para ir a São Paulo. Eu tinha recém saído da Tecnodata, onde ele me apresentou o projeto do Observatório. E nós estávamos em 6 pessoas nessa sala de reunião lá na SESV. E quando o Ramalho apresentou, ele perguntou, terminou, ele virou para mim e falou assim, o que você achou? Eu falei, fantástico esse projeto.
Ótimo.
E o projeto do Observatório é extremamente... belíssimo, e nada acontece por acaso e vocês vão entender por quê.
Uhum.
E aí terminou, ele falou, você gostou? Eu falei, gostei, achei fantástico, se isso der certo, é uma coisa revolucionária. Ele falou, então tá bom, já que você gostou, você vai ser meu vice-presidente. Aí, não entendi, Ramalho. Falei, não, porque de todos que estão aqui, você é um cara que tem conhecimento tão bom quanto o meu. E eu preciso de alguém que tenha o mesmo pique e o mesmo estilo que o meu. Né? Porque se eu tiver qualquer coisa, você vai lá e continua o meu trabalho. Mas o que mais me chamou a atenção na apresentação que o Ramalho fez do Observatório foi um ponto. E o ponto era de você levar para todos os municípios do Brasil alguma coisa que falasse da segurança viária. Fosse algum trabalho na área de educação, fosse algum trabalho de pesquisa, mas onde a gente pudesse efetivamente atuar junto a todos os municípios do Brasil. Parece uma utopia. Né?
Sim.
Mas eu posso dizer que a gente está num processo muito grande, né, de isso acontecer efetivamente. Para aqueles que não sabem, o Observatório é o pai do Maio Amarelo. O Observatório foi que criou o Maio Amarelo. E hoje o Observatório, através do Maio Amarelo, está não só no Brasil, nos 27 estados da federação, mas também em 30 países.
Maravilha.
Então nós já passamos... do primeiro objetivo que nós tínhamos lá atrás. Então, hoje, nós fomentamos, e somos reconhecidos por isso, de levar a educação de trânsito, ações de segurança viária para todo, não só para o Brasil, mas também para toda os países que, de alguma forma, querem trabalhar com isso.
Perfeito.
Tanto que a abertura do Maio Amarelo desse ano vai ser, também terá uma abertura internacional, que será feita no Uruguai. Então, a gente, através do Observatório, a gente conseguiu um dos grandes objetivos do Observatório. E o Observatório trabalha fortemente na parte de advocacy. Que o que seria advocacy? Advocacy seria você tentar trabalhar gestionando as leis de segurança viária e de mobilidade. Então, nós temos um grupo nosso que fica atuando efetivamente, analisando todas as questões de legislação e pode atuar pedindo mudança ou não mudança nessa legislação. Prova disso foi que essa semana A Câmara Federal estava estudando uma forma de atuar junto com os ciclomotores de uma forma que não ia ser benéfica para o controle, para a gestão do processo. Então, o observatório interagiu diretamente junto aos deputados e nós conseguimos reverter isso. Então, essa é uma demonstração daquilo que o observatório pode fazer na área de advocacy, por exemplo.
Ótimo.
Trabalhamos também na área de pesquisa. Então, recentemente, nós temos uma grande parceria com a Universidade Federal do Paraná, com o Departamento de Transportes. E nós realizamos em Curitiba pesquisas de comportamento no trânsito. Nós tivemos 3 veículos que tiveram a instalação de câmeras, de equipamentos. Durante X períodos, durante X dias, a gente fez um acompanhamento dessas pessoas. Isso gerou um resultado dessa pesquisa. E essa pesquisa foi apresentada no Jornal Nacional, num sábado, quando o apresentador aqui, o Sandro Dal Piccolo, da RPC, foi convidado para ser um dos apresentadores naquela noite. E ele tinha que escolher uma matéria do Paraná para apresentar. E a matéria escolhida foi a pesquisa realizada pela Universidade Federal em conjunto com o Observatório.
Maravilha.
Então, já temos aqui a advocacy, já temos aqui a pesquisa. Na área de educação, o Observatório atua fortemente nesse processo. E nós desenvolvemos, junto com a Roberta Mantovani, com a Roberta Torres, um material para o ensino médio e o ensino fundamental. E esse material foi incorporado pelo Denatran. Esse material está disponível para ser baixado no site do Denatran. E existe uma gestão do Ministério da Integração para que este material seja adotado nas escolas do Brasil, como material de ensino fundamental, que é uma coisa que está prevista no CTB, mas não é realizado. Então, seria um material oficial, vamos chamar assim, de educação fundamental nas escolas. Então, isso dentro da área de educação. Na área de ações, nós temos aí o Maio Amarelo, que é um supra evento, né? Que a gente mobiliza o Brasil inteiro, que funciona bem durante o mês de maio, mas para nós o mês de maio é o ano inteiro, a gente sempre está constantemente realizando ações e faz parte do processo do observatório. Nós temos outros trabalhos, nós temos um grupo que a gente chama de observadores certificados. Hoje, nós somos em torno de 200 pessoas no Brasil que levam os produtos do observatório, o trabalho do observatório para suas cidades e para suas regiões e para seus estados. Então, nós estamos criando uma forma de multiplicar esse conhecimento e essa forma de pensar que o observatório tem. Perfeito. Então, a gente trabalha em diversas camadas e dentro dessas camadas a gente consegue estabelecer uma relação muito forte com as autoridades, com as entidades e com a população. Eu aqui no Paraná, eu me considero, até brinco com o Ramalho, que eu sou o ET, porque eu sou o único cara que não é de São Paulo, que faz parte do observatório, o que para mim é uma honra e um orgulho. Aqui no Paraná eu faço parte, sou coordenador da Câmara Setoral de Trânsito e Mobilidade Urbana da Associação Comercial do Paraná. Atuo diretamente numa coisa que a gente criou aqui, chamado Comitê Trânsito Seguro, que está o BPTRAN, a CETRAN, o DR, o BPRV, o próprio observatório, que gestiona as ações de trânsito dentro do estado e do município de Curitiba.
Perfeito.
Isso é um pouco do observatório e do trabalho que a gente faz.
Quem pensa que não se faz muita coisa em trânsito, aqui eu moro nos relatando quanta coisa faz em trânsito no Brasil, aqui no Paraná, enfim, no mundo. E quando, hoje teve muitos relatos, mas fazer o que em trânsito? O que, que tem para fazer em trânsito? Professor Valdilson.
Boa tarde, nossos alunos, pessoal aí que não é aluno também, sejam todos bem-vindos aí. E espero que estejam gostando aí dessa nossa aula aí com o Mauro Amarelo.
Não espalha isso aqui.
É uma honra estar com você aqui, ainda mais uma campanha que criou um grande impacto, tanto no Brasil como fora. Muitas vezes, falando sobre trânsito, vemos aí que o pessoal, mas as campanhas de trânsito é só em maio. Não é em maio não. Maio é um dos marcos. E como eu costumo falar, sempre é importante dar o primeiro passo e o observatório sendo à frente com esse primeiro passo. Né? Vocês têm alguns dados estatísticos, Mauro, quanto conseguimos reduzir, qual foi o impacto que o Maio Amarelo deu desde sua implantação?
Eu acho que são vários tipos de análise que a gente tem que fazer em relação ao resultado. Primeiro, medir estatística no Brasil é uma coisa extremamente complicada. Sim. E perversa. Né? Porque às vezes você trata o número de uma forma e ele, na realidade, ele representa outra coisa. Somos muito atrasados nesses controles. O que a gente consegue observar, de uma forma muito pontual, é na questão da média de mortes por minutos. Então, quando a gente começou o Maio Amarelo, a média era em torno de 12 minutos. Cada 12 minutos, uma pessoa ficava morta, né? Tinha morrido. Uhum. E hoje a gente vê que isso aumentou para 15, 16 ou 17 minutos. Então, a gente está vendo que, sim, não é uma estatística pontual, mas é uma informação que já mostra uma modificação no perfil daquilo que está acontecendo no Brasil. A dificuldade das estatísticas, assim, o último número que a gente tem do SUS, que é o SIM, é de 2017. Então, para a gente planejar qualquer coisa é muito complicado. Mas nós temos o Vida no Trânsito, que é um programa da Bloomberg com a ONU, e quem atua é o Ministério da Saúde no Brasil. O Paraná tem 12 municípios envolvidos no Vida no Trânsito. Nós temos números como de São José dos Pinhais, como o próprio Curitiba, onde a gente tem uma redução aí fantástica de mortes. Infelizmente, ainda continua morrendo gente. Mas, assim, a redução houve e aconteceu. Curitiba, se eu não me engano, está na faixa de 49% a 52%. E isso se encaixa dentro da década. São José dos Pinhais já baixou para quase 70%, 80%. Isso é um diferencial.
E São José dos Pinhais foi um exemplo, né, professor? Que nós tivemos lá na... Foi o quê? Uma...
Sexta-feira.
Na sexta-feira, né?
Isso.
O Mauro esteve presente lá e apresentando os dados também da Visão, programa de vocês.
Visão Zero. Na realidade, Visão Zero é um programa sueco, né? Sueco. Ele foi lançado na Suécia em 1997, que é a data que a gente tem do nosso CTB atual.
Uhum.
Então, enquanto a gente estava lançando o CTB, a Suécia já estava falando em reduzir mortes no trânsito. Quer dizer, tem uma defasagem aí
pequena
de tempo, né? Então, o Visão Zero é um programa onde eles admitem que os acidentes acontecem, né? De uma forma geral. O que eles não querem são mortes no trânsito. Então, é uma análise totalmente diferente. Então, quando você analisa o resultado que a Suécia teve, eles têm hoje 3 mortes a cada 100 mil habitantes, que é um número mais do que fantástico, sim, né? Quanto o Brasil tem um número de em torno de 23,4% de mortes a cada 100 mil pessoas. Então, você veja, são políticas diferentes que são implementadas, mas que são incorporadas por entidades, pela população, pelos órgãos de governo, que levam a uma redução de acidentes e de mortes.
Entendi. Perfeito.
E, Mauro, você tem uma visão abrangente sobre Brasil, sobre mundo? E a gente conversou um pouquinho sobre mobilidade, a gente percebe realmente que muitos gestores públicos estão caminhando pró-mobilidade. Como é que você vê o Brasil hoje em termos de mobilidade urbana? Estamos no caminho certo? Há muito o que se fazer? Estamos muito distantes? Como é que você vê isso?
Eu acho que a gente está num momento de transição, né? Porque nós que convivemos há muito tempo com essa coisa do trânsito, da segurança viária, a gente está acostumado a falar em trânsito.
Isso.
Né? A gente separa os assuntos, né? O que é rua, o que é ônibus, o que é morte, o que é acidente. Cada um vai para um caminho. E, na realidade, isso faz tudo parte do mesmo saco, vamos chamar
exatamente
assim. Entendeu? Então, a mobilidade engloba tudo isso. Então, uhum, nós agora estamos começando a trazer tudo para o mesmo viés, para a mesma forma de discutir e como é que uma coisa interfere na outra. Então, por exemplo, como é que uma rua que você faça um tipo de intervenção, pode ajudar a evitar acidentes e até mortes. Isso está dentro da mobilidade. Antigamente era tratado como uma coisa independente. O acidente aconteceu. Não se falava na via, não se falava da dificuldade que tinha de organizar aquele ponto. Então hoje a gente está começando a juntar todas as informações. Que para você ir de um ponto ao outro, você precisa de um ônibus que tenha a linha correta, funcionando perfeitamente, que você tenha que evitar desvios desnecessários, que você não tenha 10 pontos, mas tenha 8 pontos melhores distribuídos. Quer dizer, a gente começa a analisar o transporte e a mobilidade das pessoas de forma diferente. E a mobilidade implica em a gente gerenciar as cidades para as pessoas.
Perfeito.
O que é diferente.
Exatamente.
Né? Então, assim, quando a gente fala em pessoas, é o ciclista, é o motociclista, é o condutor, é o pedestre, é todo mundo que, de alguma forma, está convivendo em harmonia dentro daquele espaço. Então, não adianta hoje separar os assuntos. Né? Enquanto nós aqui estamos nessa transição, lá fora a mobilidade já é uma coisa muito mais forte e muito mais precisa.
Com certeza. Né?
Então, já é discutido de uma forma muito mais organizada. Tanto que as ODSs da ONU estabelecem dentro da nova configuração de 2 anos para cá, que o trânsito tem que estar envolvido dentro da ODS. Então, eu acho que a gente está num momento de transição onde as pessoas estão começando a entender que isso tem que mudar.
Perfeito. A gente percebe, tivemos aí os convidados, nossos colegas, que a gente conversou, já tivemos alguns conosco aqui no estúdio, e essa transição, assim, ela está bem aparente. E claro que as entidades ou as autoridades, enfim, os entes estatais também têm que começar a conversar nessa perspectiva. Acho que, principalmente, de verem que eles fazem parte de um mesmo
Mas
grupo.
O que acontece, okay, gente, ó, eu estou nisso, no trânsito, há um bom tempo, né? Então, a gente já passou por diversos momentos.
Sim.
Né? E com vocês não é diferente isso. O que a gente tem que entender é que nem sempre as pessoas que tomaram conta do trânsito ou que analisaram as perspectivas do trânsito ou a evolução desse processo no trânsito, sentaram e efetivamente realizaram o estudo daquilo que vai acontecer daqui para frente. Quando você fazia um plano diretor de uma cidade, o trânsito talvez não fosse
a prioridade
de discussão. A prioridade era você ter o espaço para você fazer toda a parte comercial de lotes, de terrenos, arborização. Mas, assim, o trânsito e a mobilidade não era uma coisa que estava muito organizada. Hoje, cada cidade acima de 20 mil habitantes, ela é obrigada a fazer seu plano de mobilidade.
Exatamente. Né?
Então, a partir desse plano de mobilidade, a prefeitura estabelece, quero fazer por 10 anos, quero fazer por 15 anos, quero fazer por 20 anos. E ali você faz uma previsão daquilo que vai acontecer. Eu, por exemplo, tenho uma experiência que a gente fez, não vou dizer aonde, numa cidade, onde o prefeito virou para nós e falou assim, a cidade tinha em torno de 20, 30 mil habitantes. Falou, eu não quero ter mais do que 40 mil habitantes.
Entendeu? Não queria crescer.
Não queria crescer, porque estava bom para ele daquele tamanho. Então, o plano de mobilidade ele tinha que prever este limite de pessoas se movimentando dentro da cidade. Então, cada município vai ter a sua característica, vai ter a sua forma de intervir quando necessário dentro do trânsito. Então, e as pessoas, vamos chamar de alguns anos atrás, não tinham o conhecimento necessário para intervir no trânsito ou para pensar na mobilidade como um todo. Hoje, o perfil do gestor, né, que está numa prefeitura ou que está num cargo que necessita tomada de decisão, ele já está mudando, ele já está estudando, ele já está se aplicando, ele já está buscando conhecimento, ele já está se envolvendo de alguma forma para buscar, pelo menos, conhecer o que pode ser feito. Sim. E como deve ser feito.
Perfeito. O nosso curso, né, professor Waldilson, tem justamente essa pegada.
Sim.
Propiciar essas pessoas que já estão na gestão do trânsito esse conhecimento, essa condição de repente começarem a aprofundar essa temática de trânsito em seus municípios com uma formação de nível superior, que é inédito no Brasil. Eu creio que nós estamos nesse caminho também. Estamos buscando daqui a pouco que essa profissão de tecnólogo em gestão do trânsito e mobilidade urbana seja uma profissão, de repente, até requerida em municípios.
Mas eu acho isso fundamental. Aqui eu faço o parênteses da história do observatório. O observatório, quando ele começou, ele era o patinho feio. Entendeu? O observatório, assim, bateu em muita porta, em muito ministério, em muito DETRAN, em muitos locais que os caras olhavam para nós assim, vocês estão malucos de falar desse negócio. Quem são vocês para falar? E hoje a gente enxerga, graças ao trabalho e à persistência, né? E isso a gente deve ao Ramalho, porque o Ramalho é um cara persistente, muito persistente. que não entregou os bets, como a gente diz aqui.
Exatamente.
Né? A gente conseguiu esse espaço. Então, hoje o Observatório tem um reconhecimento do governo federal, dos governos estaduais e também de diversos governos municipais, baseado na sua capacidade técnica de trabalhar os assuntos relacionados a trânsito. Então, nós nos consideramos, dentro do Observatório, também responsáveis por essa mudança.
Com certeza.
Assim como vocês estão fazendo, trazendo o curso, né, pro mercado.
Exatamente.
Né, esse assunto, e eu já disse isso antes, né, quando a gente estava conversando lá fora, é o seguinte: a mobilidade é um assunto que está apenas começando no Brasil.
Perfeito.
Entendeu? E nós vamos precisar de gente preparada, com conhecimento, para que possa, de alguma forma, contribuir para isso. Né? Seja dentro de uma instituição efetiva, de uma prefeitura, de um governo de estado, alguma coisa assim, ou em outras instituições que de alguma forma vão fomentar o tipo de cobrança necessária para que as coisas aconteçam. Isso é inevitável.
Interessante. A gente sempre procura falar os desafios da mobilidade urbana, e são vários, né, que nós temos hoje. Até em São José, quando você citou, né, quando você mostrou pra gente aquela imagem, foi bem interessante que colocaram para proteger a vida do ciclista, foi feito um estudo naquela esquina. Fala um pouquinho pra gente, Mauro.
O que eu apresentei lá, assim, o que o Visão Zero hoje está em pelo menos 1.200 cidades no mundo inteiro. E eu peguei o exemplo de Nova York.
Nova York.
Nova York tinha um caso de acidentes com pedestres e ciclistas. E eles foram fazer um estudo, uma pesquisa, para entender por que tinha tanto acidente com pedestre quanto ciclista. E eles conseguiram identificar que os acidentes aconteciam quando o carro dobrava à esquerda, não à direita, em determinados pontos da cidade. Então, quem é quem, sem consciência, vai descobrir ou vai pensar que está sofrendo acidente pessoas que andam do lado esquerdo da via? E nas curvas, né, ou nos encaixes das ruas. Então, eles prepararam uma solução, usaram uma solução que é simples, que foi a colocação de cones, aumentando o raio da curva, né, do veículo, e com isso eles conseguiram reduzir o número de acidentes e de mortes com pedestres e ciclistas. Então, é uma forma simples, né, mas inteligente, de você resolver um problema. Então, eles foram preparando as ruas, né, para que as curvas à esquerda tivessem um outro tipo de finalização, para que os acidentes fossem impedidos de acontecer. E conseguiram reduzir.
Isso é, como você fala, é pesquisa, né?
Pesquisa. Assim, você começar a entender e conversar com a cidade.
Exatamente.
E é isso que a gente precisa começar a fazer quando a gente fala em mobilidade. A gente precisa começar a conversar com a cidade. A gente precisa começar a entender o que a cidade faz, né? Como é que ela flui, como é que ela se comporta, como é que os motoristas se comportam na cidade. Como é que a gente pode, efetivamente, contribuir para que uma mudança simples aconteça. E a gente não para, a gente vai no macro e esquece de analisar o micro, que às vezes resolve um problema específico.
Eu creio que, principalmente para os futuros gestores municipais de trânsito, como o Mauro comentou, você realmente estar, em alguns momentos, observando esse fluir do trânsito da cidade para perceber como é que funciona essa cidade. E perguntar para as pessoas, pergunta para o dono do barzinho, aquela senhora que está atravessando a rua, que está levando o filho para a escola, o que precisa de melhoria? Porque essas pessoas estão vendo todos os dias as suas necessidades e, de repente, o gestor público não vê isso. Né? Ele não tem esse
olhar. Vou contar uma experiência que não tem a ver com trânsito, mas tem que ver com isso que você está falando. Eu, durante 10 anos, eu trabalhei numa multinacional chamada Texaco, que é petróleo. Né? E, num determinado ano dessa minha experiência, veio um grupo dos Estados Unidos para cá e nos apresentou um projeto chamado MPSI. O que era o MPSI? Eu tinha que levantar os postos que eram da Texaco e os postos da concorrência em volta, onde eu tinha que criar mecanismos para que eu conseguisse atrair o consumo dos outros postos para esse posto Texaco. E uma das métricas e uma das coisas que eles falavam é assim: pegue o operador do posto Texaco, traga ele para fora do posto.
Perfeito.
Manda ele sentar em frente ao posto e fique lá 2 horas conversando com ele e observando o movimento do posto dele.
Uhum.
Entendeu? O atendimento do frentista, a roupa do frentista. Entendeu? Então, o que nós estamos falando é basicamente a mesma coisa que é feita há mais de 20 anos.
Perfeito.
Se você quer efetivamente contemplar uma mudança ou pensar uma mudança, saia fora. Tira aquela coisa que você já... Porque você já entra dentro da observação com uma predisposição a achar que você sabe o que está acontecendo.
Exatamente.
Né? A partir do momento que você sai para fora, né, e tenta visualizar, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu tirar o meu preconceito, vamos chamar assim,
exatamente,
e deixar de lado, deixa eu ver o que efetivamente está acontecendo. Aí você consegue, de alguma forma, enxergar aquilo que é preciso e que é necessário fazer.
É o pensar fora da caixinha, né, professor? Vamos pensar fora da caixinha.
É, até teve um vereador aqui em São José dos Pinhais que falou, né, que o vereador é sinônimo de lombada, né? Não é por aí, né? Até para instalar uma lombada, hoje as pessoas, assim, às vezes até não pensando muito, querem... Se cada morador que colocar uma lombada em frente à sua casa, ninguém anda mais na cidade.
E até eu pensar, a lombada é a ignorância do motorista. Se ele fosse educado para isso, ele sabe que a velocidade máxima para aquele lugar é 30, é 40 por hora. Eu não precisava ter lombada nas cidades.
É, mas
partimos do princípio da educação.
Cada um pensa no seu lado, né?
Sim, sim.
Então, você tem barulho, você tem a velocidade, está correndo um risco, ele pensa em resolver o problema dele.
Dele, não o coletivo.
O coletivo, entendeu? E esse é o problema do brasileiro.
Infelizmente, a gente percebe nas cidades, né? O Valdilson mora numa cidade da região metropolitana, onde houve uma atitude do gestor municipal de retirar lombadas e colocar radares
móveis.
Eu já moro numa cidade onde ainda estamos na cultura de construir lombadas. Então, acho que talvez a cidade entre para o Guinness em breve, com a cidade que mais tem lombadas do Brasil, talvez do mundo. Porque essa é a lógica.
Então, mas está chamando a atenção para a cidade.
Então, a gente percebe que trânsito... Precisamos pensar mais sobre mobilidade, precisamos observar mais as cidades e claro que...
Mas sabe o que é interessante, Jacinto? O Brasil, sempre fala o seguinte, o brasileiro é muito técnico de futebol, né? Ele quer dar palpite em tudo. E no trânsito não é diferente. E eu falo isso para grupo de ciclistas. Um dia o ciclista, ele é ciclista. No outro dia ele é motorista. Né? Quando ele é ciclista, ele reclama do motorista que o motorista não respeita.
1,5 metro de distância.
Só que quando ele é motorista, ele se veste de motorista e também não respeita aquele ciclista que é o companheiro dele.
Exatamente.
Então, assim, enquanto nós, usuários do trânsito, não enxergarmos o todo, né, o que acontece à nossa volta, do risco que existe, não tivermos essa percepção, a gente vai continuar pensando individualmente. Eu saio para um compromisso às 5 da tarde, mas eu saio 10 para 5 e tem um trânsito enorme. Então é o seguinte, a minha vida vira um inferno, porque eu começo a reclamar, porque o carro da frente não anda, porque é congestionamento, que a prefeitura está fazendo asfalto. E aí todos os problemas do trânsito aparecem na nossa cabeça. Então nós não temos a maneira de pensar, isso é uma coisa comum, né, no brasileiro, de se preparar, de se antecipar, de entender que existem coisas que precisam ser respeitadas. Desde você dar a passagem para uma pessoa que deu pisca, que é o básico do básico, entendeu? Não, esse cara está tentando passar na minha frente, porque eu quero chegar primeiro. O cara que fica nervoso com o carro da frente que deu uma brecada diferente.
Isso.
E hoje, uma coisa que a gente tem que analisar, e eu tenho conversado muito sobre isso ultimamente, é a questão psicológica. Todos nós temos problemas.
Isso é fundamental.
Todos, entendeu? Todos nós temos problemas. Podem ser pessoais, podem ser financeiros, podem ser momentâneos, não importa. E se você está no trânsito, a tendência é que você vá descarregar isso no trânsito.
Com certeza.
Então, o carro não é um terapeuta, né? Que você pode chegar lá, acelerar e achar que acelerando você vai resolver o problema, obrigando a entender melhor.
Bom, já estamos caminhando para o nosso final do programa, então só temos a agradecer pela sua presença, por ter aceitado nosso convite. Para nós é uma grande honra, uma satisfação tê-lo aqui no estúdio. E essa, como eu falei para o professor Valdir, é a primeira, né? Teremos outras vezes aqui o Mauro conosco, em aula interativa, aula gravada e dentro da sua agenda, né? E é um prazer realmente tê-lo conosco. E a cá, como já conhece o caminho também, quero falar com vocês aqui, bate na porta, a gente vamos conversar, vamos bater um papo aqui no estúdio, lá na nossa coordenação, lá na escola, na 13 de maio. Seja muito bem-vindo, então, Mauro, a nossa casa Uninter, e contamos contigo para os próximos eventos, para os próximos contatos. Valdilson, e o Mauro aí para finalizar com suas palavras.
Um abraço, alunos, um abraço para o Plínio aqui, que está mandando mensagem aqui, nosso aluno também, o Vladimir, tá? E todos os demais aí que participaram junto com a gente nessa aula interativa dessa semana, né? Que mandaram os feedbacks. E agradecimento ao Mauro aí por estar compartilhando com a gente um pouco do conhecimento dele. E, pessoal, é um dos maiores aqui do Brasil esse cara aí.
Mauro. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. E se alguém tiver alguma pergunta, depois passe para vocês e a gente ajuda a resolver aí.
Perfeito.
Obrigado, gente.
Obrigado, tchau, tchau. Um abraço. Tchau.